Nós temos aqui hoje centenas de perguntas e algumas sintetizam as inquietudes de muitas pessoas. Então vamos começar por essas. Todos os que estão interessados no espírito, todos os que estão interessados nesta vida do eu superior, todos que estão buscando uma vida mais sutil, todos esses estão sendo chamados. O eu interno já está desperto para uma outra evolução, para uma evolução superior, e está chamando a consciência do indivíduo para este novo enfoque. A conclusão que se tira é que esse chamado e essa comunicação é quase imperceptível. Na realidade, a pessoa está sendo chamada há muitas vidas. E quando ela começa a ter uma ideia disto, quando ela começa a se interessar, há muitas vidas ela estava sendo chamada. Mas quando ela resolve atender, quando ela decide responder, se voltar para dentro, se interessar pelo que vem de dentro, quer dizer que o ser interno a está chamando há muito tempo. Ele não usa a mesma linguagem que nós usamos aqui fora, porque aqui nós usamos as palavras, usamos os gestos, usamos comunicação através dos sentimentos, não é? Através da ação. A linguagem do eu interno é uma ação de trabalho na nossa consciência. É uma atração que ele vai exercendo sobre a nossa consciência externa, para reunir toda a nossa consciência externa com ele lá dentro. Então é uma atração magnética, não é uma linguagem como aqui. Então nós vamos sendo atraídos, nós vamos sendo chamados e sentimos isto de alguma maneira. O que nós sentimos não é ele falando conosco. Nós sentimos uma percepção de que há outra vida dentro de nós. Então ele nos atrai, nós somos chamados e vamos percebendo que vivemos outra vida, que existe outra vida. Não sabemos onde, nem como, nem o que se dá lá. Mas nesta fase da gente responder ao chamado, nesta fase inicial, ficamos com a certeza de que vivemos outra coisa. E quando nós temos esta certeza que vivemos outra coisa, quando nós não temos mais dúvida disso, embora a gente não saiba o que é, nem saiba como é, e nem saiba onde é, isto traz uma paz, porque todas as nossas aflições de estarmos em contato com um mundo caótico, com circunstâncias caóticas, estarmos em contato com os nossos erros, com as nossas descobertas de que fizemos muitas coisas que hoje não faríamos mais. Então, parece que a vida está perdida, porque a gente fez tudo errado, está fora do caminho, não era aquilo que queria viver. Então, quando a gente começa a constatar isto, em vez de ir ficando amargurado e deprimido, quando a gente começa a constatar, mas eu vivi tudo errado, não era nada disto que eu queria, aí ele começa a atrair, ele começa a chamar. Magneticamente ele começa a chamar a sua atenção. E você começa a descobrir, começa a perceber que tudo isso que você fez, tudo isso que você armou, tudo isso que está acontecendo, Tudo isto que você achava que estava perdido, que isso é um tipo de realidade, mas que a gente vive outra coisa, que tem outra coisa acontecendo paralelamente. Vocês não sentem isto? Então, isto é o chamado do eu interno no princípio. Isto é a atração que ele vai exercendo. E aí você vai ficando cada vez mais certo, cada vez mais convicto de que há outra vida acontecendo dentro de você, em outro plano, em outro nível. Você começa a se dar conta disto. E aí, isto que é vivido aqui fora, isto que se passa aqui fora, vai ficando secundário e vai tomando importância aquilo que você está sentindo agora, aquilo que você está percebendo agora. Então, tudo isto que antes parecia uma coisa perdida, que antes já estava começando a ficar sem sentido, isto continua existindo, porque isso tem o seu curso, isto tem o seu caminho para fazer. Muitas coisas aí têm que ser resolvidas. Então, isto continua. Mas a diferença é que você vive aí como se você estivesse representando um papel, como se estivesse emprestado aí, provisório, de passagem. Isto tudo é obra do eu interno. Isto tudo é o chamado do eu interno para nós. E aí, quando você está bem consciente de que as coisas aqui são muito efêmeras, que não são a única realidade, que isto é uma parte muito externa da realidade, é uma pequena realidade, mas que tudo que é importante, tudo que é eterno, tudo que é verdadeiro está num outro plano, está num outro nível. Então, quando você começa a perceber isto, você acaba se perguntando, mas se é assim como eu estou sentindo, e eu não estou ainda sabendo como é lá dentro, só sei que aqui fora não é mais coisa para mim, como é que eu fico agora aqui? Então aí, sabe, vem um outro chamado do eu interno. Então, o primeiro chamado foi esse: foi você reconhecer que existe outra coisa, que existe outra vida, e que isto é lá dentro, e que você está vivendo isto paralelamente. E aí então você começa a ver isto aqui tudo diferente, você começa a dar a isto tudo uma importância secundária. Isto é o primeiro chamado. Aí, quando isto está assim, e que você está querendo realmente viver lá dentro, mas que aqui fora tem outras coisas para fazer, para você não ficar perdendo tempo aqui fora e não ficar se comprometendo aqui fora, para não impedir que esta vida interior cresça, então o segundo chamado do seu eu interno é para o serviço. Ele faz você perceber que você tem que viver aqui fora, que aqui tem algo a ser feito, que aqui existe uma realidade material, mental, psicológica. Então ele começa a chamar você para servir isto que existe aqui fora. E como você já percebeu que tem uma outra vida, como você já percebeu que a sua realidade é outra coisa, então vem uma grande compaixão por todos aqueles que ainda não descobriram isso e por todos aqueles que estão sofrendo tanto aqui fora, que estão padecendo tanto. Porque o sofrimento não é pelo que acontece, o sofrimento é por a gente não estar sintonizado com esta outra realidade. É daí que vem o sofrimento. As pessoas pensam que sofrem por muitas coisas, mas não é por nada disto. Elas sofrem realmente porque elas não estão vivendo a sua outra vida conscientemente. Então ficam se enganando e se enredando e se complicando cada vez mais aqui fora com coisas que elas sabem que são de secundária importância. E o eu interno resolve essa situação chamando o indivíduo ao serviço, a ajudar os outros, chamando o indivíduo a compartilhar com os demais aquilo que ele sabe, aquilo que ele é, aquilo que ele faz de bom. Isto é que o eu interno manda, isto é que o eu interno chama para fazer. Se nesta etapa em que você já sabe que tem outra vida, já sabe que vive uma outra coisa lá dentro, se nesta etapa você não se põe a servir, se você não se põe a melhorar em tudo aquilo que é possível a condição dos outros que ainda não chegaram a esta crise que você já chegou, se você não vive para servir aqui fora, aonde as coisas para você não têm mais tanto sentido, aqui você é chamado a servir isto tudo que está na obscuridade, que está num momento de não compreensão por outras realidades. Isto são pessoas que estão nessas condições, é a grande maioria. Isto é o reino animal, que está muito dependente do reino humano para dar certos passos. Isto é o reino vegetal, que está em agonia em certos lugares por causa da ação do homem, por causa do rumo que esta civilização tomou. Isto é o caso dos minerais. Então o seu eu interno diz, olha, vá ajudar tudo isto, vá fazer alguma coisa por isto tudo que está acontecendo aí fora. Então no início desse chamado, você tem aquela impressão que agora só o que te interessa é aquilo lá dentro, que você não sabe ainda o que é, e que aqui fora as coisas perderam sentido para você. Perderam mesmo se você não se põe a ajudar, se você não se põe a servir. No servir, isto aqui fora, você vai então passando a tudo que está aqui fora uma energia de cura, de resgate, de ânimo. Você vai passando a vida para tudo aqui, você vai dando esta vida. E é quando isto começa, quando você começa a servir, é que o eu interno começa a te conduzir lá para aquela outra vida. Antes ele te deu a impressão e ele te deu a percepção que havia outra vida. E aqui você entra numa crise. Entra numa crise muito positiva. Isto é, o que eu faço agora da minha vida externa? Eu sei que aqui está tudo errado, que não era nada disto que eu estava querendo. Isso é uma crise muito importante. Mas junto com esta crise ele te chama para o serviço. Ele te chama para ajudar tudo isto que está aqui fora. Se você responde a esse chamado, se você se põe a ajudar, se você se põe numa atitude positiva, você vai ficando mais preparado para conhecer esta vida interna, para conhecer isto que você está procurando e que você está buscando. E a linguagem do ser interno, quando a gente responde a este chamado do serviço, a linguagem dele é muito simples. Quando você está em alguma dificuldade no seu trabalho, quando existe alguma coisa que você precise de ajuda, você vai ver que as coisas se resolvem como por encanto, inexplicavelmente. As coisas começam a se resolver na sua vida externa sem que você tenha feito algo para aquilo ser resolvido. Esta é a linguagem dele. Ele diz, olha, eu estou aqui. Ele sabe muito bem que você está nesta vida de serviço. Ele sabe muito bem que você está interessada em outra coisa. Então, para você não ficar desperdiçando a sua energia principal aí, o seu ânimo aí, ele começa a resolver as coisas começam a ser resolvidas. A gente atribui a ele. Se uma coisa é resolvida aqui, não conscientemente por nós, uma coisa que estava se complicando, mas que de repente se resolve, você vê que não foi você conscientemente, que foi outra coisa que entrou aí. Isto tanto pode ser ele que ajudou, que resolveu para você ficar livre para fazer o seu verdadeiro trabalho, ou para você continuar a sua tarefa aqui fora. Então ele vai resolver para desimpedir o teu caminho, para que você possa continuar na sua ação correta. Tanto ele pode fazer isto, quanto outros ajudantes dele. Porque nenhum outro ajudante interno, nenhum guia interno, vai entrar nesse nosso processo, se não é para ajudar o nosso eu interno. Então, certas coisas que começam a acontecer na vida externa, em um mundo caótico como este, e são resolvidas, tanto podem ter sido resolvidas por ele, como por alguma outra ajuda. Mas essas ajudas estão sintonizadas com ele. Isso está sintonizado com ele, e isto visa o mesmo caminho que ele está visando. É que às vezes o nosso eu interno tem que se ocupar com outras coisas. Nosso eu interno também tem que se ocupar com o processo dele, com a aprendizagem dele. E às vezes o nosso eu interno, nós lá dentro, temos que nos concentrar em coisas superiores, temos que nos concentrar em coisas divinas. Temos que entrever o nosso caminho cósmico, porque a Terra não é o lugar de nenhum eu interno. O eu interno está aqui prestando serviço, está aqui evoluindo, está aqui aprendendo, mas uma das primeiras coisas que ele aprende é que ele não é deste mundo. Embora ele esteja neste mundo, ele não é daqui. E quando eu interno, quando nós internamente descobrimos que não somos daqui, é claro que internamente nós ficamos muito disponíveis para saber de onde somos e para onde vamos. Ficamos muito disponíveis para isto, como eu interno que somos. Então a nossa parte interna fica muito voltada para outras coisas que não têm nada a ver com a Terra. Então o nosso eu interno fica tão coligado com a sua vida que não é aqui nesta Terra. E para esta parte externa nossa, para esta parte consciente nossa, para esse ser humano que nós somos, não ficar completamente perdido aqui, não ficar se sentindo abandonado, solto, coisa que nunca acontece, não é? Então aí vem esta outra ajuda. Vem a ajuda desses guias, destes seres, destas outras almas, desses outros seres, vem a ajuda da hierarquia. E muitos estão nesta situação de se sentir um eu interno, embora nunca o tenham encontrado, mas sabem que são? São porque têm uma aspiração, têm uma necessidade, uma íntima vontade de viver coisas maiores. E isto é a nossa parte interna, isto é o nosso eu interno, que está vendo, está sendo chamado para outros caminhos, para outros mundos, para outras realidades, para outras leis, para outros trabalhos, outras tarefas. E aqui, nós, como seres pessoais, humanos, como a nossa consciência de personalidade, a nossa parte humana, enfim, que está aqui, precisa de muita ajuda, que ele está pronto para dar, mas aí a ajuda que ele dá muito é esta de dizer, olha, fique firme aí, porque eu estou aqui, Fique firme aí, porque as coisas vão se resolver. Enquanto isso, ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está fazendo contatos, ele está entrando em relação com outros mundos, com outros seres. E isto vai refletindo na parte humana. Então, a parte humana fica aqui na Terra, vivendo a sua vida, procurando servir, procurando fazer o melhor, procurando não errar, procurando ajudar, procurando não cair, mas cai, porque é um material que ainda não está coligado completamente com o que está acontecendo de grande lá dentro do ser. Nesta etapa, nós precisamos realmente muito de ajuda de todas aquelas consciências e de todos aqueles seres que eventualmente estão no mundo interno e que já passaram por tudo isto, já resolveram tudo isto. Então, aqui é que esta parte externa, que esta parte consciente, que este ser humano precisa realmente ter uma aspiração muito forte, muito grande. Precisa uma aspiração, precisa uma vontade de participar de tudo isto. Precisa uma aspiração muito grande de estar junto, de estar unido com isto que está acontecendo nos níveis superiores do ser. E aqui precisa realmente muita aspiração. A aspiração humana, a aspiração da personalidade de participar de tudo isto, de viver tudo isto, esta profunda aspiração é que é a defesa dela aqui, neste mundo caótico e nessa situação caótica. A defesa de um ser que está vivendo isto tudo, a segurança de um ser é exatamente esta aspiração. Esta aspiração a ficar cada vez mais conscientes disso que este ser sabe que está acontecendo dentro do ser dela. Então, se o ser interior está, digamos, em contato com consciências maiores, com outras formas de vida, com outros modelos de vida, e o nosso ser consciente aqui não tem muita consciência disto, mas ele aspira a participar disso, ele quer, ele deseja. E esta aspiração é que o defende. E esta aspiração é que o mantém vivo. É esta aspiração que acaba fazendo em volta dele um círculo de proteção. E que é reforçado pela proteção divina, que é confirmado pela proteção espiritual que o ser interior e que a hierarquia nos dá. E aqui uma pessoa faz uma pergunta a respeito da alma nos animais, porque nós vimos que nós estamos aqui para servir, então é bom que a gente não fique preocupado só com a nossa alma e com a nossa vida interior, mas que a gente olhe um pouco para o que está aí, não é? E o que está aí, este reino animal, que está bastante massacrado pelo reino humano. Então, aqui uma pessoa está perguntando como é o curso das almas desses animais agora. Nem todo animal tem alma, né? Nem todo animal formou a alma. A maioria dos animais pertence a uma vida grupal, uma alma grupal animal. E nesta alma grupal animal está ficando registrada toda a experiência deste reino na Terra. Então, esta alma grupo animal está recebendo os registros de todo este terror pelo qual milhões de animais passam por dia quando são assassinados. Esses milhões de animais que são assassinados, isto é um registro de terror que esta alma, grupo animal, vai recebendo. E neste planeta, por doloroso que possa parecer, mas é uma realidade, neste planeta, esta alma, grupo, emite centelhas de vida que são as almas de alguns animais. E esta alma grupo emite estas centelhas de tanto terror que ela tem registrado. Então é tanto terror que ela registra que ela vai emitindo estas centelhas. E aí vão surgindo almas individuais em alguns animais, naqueles ou que sofrem muito ou que são muito felizes. Então, nós podemos dar tanta felicidade para um ser animal, nós podemos ser tão servidores de algum animal, que podemos criar condições naquele animal dele receber este impulso da alma grupo e de ali uma alma se individualizar. Então, nós podemos colaborar sim com esta alma grupo animal. Esta alma grupo pode emitir um raio de vida para que nasça uma alma que já é uma alma como a nossa, só que está nascendo, só que está aparecendo em algum animal. E aí, quando aquela alma surge naquele animal, nós podemos colaborar com a evolução daquela alma. Nós podemos colaborar com o reino animal todo, mesmo sendo uma alma só. Mas nós podemos dar tais condições de vida para algum animal que ali comece a se formar o ambiente, a possibilidade dele passar a ser um indivíduo destacado daquela alma grupo. E eu conheci pessoas que cuidavam de vários tipos de animais. Um cuidava de um gato, outro cuidava de um cachorro, outro cuidava de um pássaro, outro cuidava de um papagaio. O importante é que se dê amor, o importante é que se sirva realmente. O importante é que a gente se coloque ali no papel de Deus para eles, porque eles veem em nós Deus, sabe? O animal não tem um conceito de Deus como nós temos. O animal vê que nós vemos em Deus, ele vê em nós. Então o animal espera de nós o que nós esperamos de Deus. Veja o que os nossos eus internos estão querendo que a gente assuma. Porque não tem caminho interior se estas coisas não são assumidas e se isto não é realizado, se isto não é feito aqui. Neste mundo caótico, e nós aqui temos que ver tudo, não é só os seres humanos. Você, quando passa por um parque ajardinado como este, massacrado pelo ruído dos automóveis, massacrado pelo descaso das pessoas, pelo modo de caminhar das pessoas nesses parques. Esses parques estão massacrados pelo ambiente, pela chuva ácida. Não precisa nem falar nessas coisas que vocês sabem de cor. Então, você está nisso. Como que você está nisso? Como que você está diante de um parque como este? Como que você está diante destas árvores? O que você está fazendo? E o que você está fazendo com os animais, com os minerais? Precisa ter uma consciência disto. Você, diante deles, você é um ser superior. Você é um ser mais evoluído. Você é um ser que sabe mais do que eles. Você já tem a consciência de ser um indivíduo, eles não têm ainda. Então você, com esta consciência de ser um indivíduo, com esta consciência de viver outra vida, com esta consciência de que você é alimentado num outro plano, no plano espiritual. E você tem essa consciência que você já sente. Você já sente o mundo espiritual te ajudando, resolvendo as coisas. Você já sente isto. Então realmente chegou a hora de você servir ao resto. De você realmente passar esta coisa. De você doar esta coisa. De você olhar para tudo isto com amor, com compaixão, com compreensão pela situação de todos esses reinos aqui neste planeta. Então, como você já percebeu que tem uma ajuda supra-humana para você, que tem uma guiança, uma presença, todos esses reinos também têm. O reino animal também tem uma hierarquia animal, espiritual. O reino vegetal também tem uma hierarquia. O que existe para nós, existe para eles, espiritualmente. Então nós não podemos mais dizer, quando somos inspirados pelo nosso ser interno, que não sabemos o que fazer, que não temos nada o que fazer. Nós temos. Nós temos que ficar no nosso melhor nível, porque no nosso melhor nível nós contatamos a hierarquia desses reinos todos, assim como contatamos a nossa. E através da hierarquia que os guia, nos vai ser mostrado o nosso papel, o nosso serviço, o nosso trabalho. E pode ser que o nosso trabalho seja estar conscientizando tudo isto, seja nós nos tornarmos o melhor possível. E aí é o plano evolutivo que vai colocar você diante das tarefas. Você aspira, você quer servir, você já sabe que a vida é muito maior do que isto que se vive, você já sabe de tudo isso, você já percebeu tudo isto, então o plano evolutivo vai te colocando nas posições, vai te colocando as situações, vai trazendo as oportunidades de servir. Então precisa ficar muito atento internamente e muito atento para fora para ver a tua oportunidade de servir, que aquela passa. Você não precisa sair procurando, não. Ela vem ao seu encontro. E aí não deixe de servir, não deixe de fazer o que você tem que fazer naquela hora. Porque esse é o caminho do serviço. A nossa hierarquia, a hierarquia humana e a hierarquia de cada reino deste trabalha em conjunto. Trabalha junto, porque o trabalho é um só. E você então vai ficar bem atento para ver qual é a sua oportunidade de servir. Não é servir só a um ser humano, mas você fique atento a tudo, porque de repente passa na sua frente um animal que parece que não está conseguindo mais nem caminhar direito, mas aquilo é que tem que receber o seu amor naquele momento. Você naquele momento tem que se lembrar que ali tem uma vida caminhando. Aquilo tem que receber amor de alguma forma. E amor não se recebe só com as mãos ou com... Amor não se recebe. Amor se recebe assim, são essas ondas de amor. Este estado em que você está, de gratidão por estar ficando consciente de tudo isso, de toda esta obra. Então você consciente daquilo, você emite amor quando vê uma coisa. Então quando você vê uma árvore como essas, tratadas desta maneira, tratadas a fumaça que cada carro que passa solta sobre elas, fora o desprezo, a falta de sensibilidade para se perceber certas presenças vegetais. Então, você passa diante de uma árvore desta, se você tem tudo isto para dar, se você tem tudo isto conscientizado, se você a olha de um certo modo, ou se você a considera de um certo modo, ela recebe isto. Porque o amor não precisa de muitas comunicações concretas, não. Você passa diante de uma árvore e realiza o seu gesto de gratidão pela vida, você realiza a sua compaixão pela situação dela, ela recebe isto. Ela recebe isto. Isto é o principal. E isto vai mover as coisas. Vai mover as coisas na vida daquela árvore, na vida que corre por aquela árvore. Então aqui parece que não aconteceu nada, porque a árvore está numa situação cada vez pior a cada dia que passa. E você está cada vez mais constatando que mundo é este. Como você vai fazer para resolver isto tudo? Você não vai resolver isto tudo da forma como você pensa. Você tem que amar. Você tem que dar amor. Você tem que ser amor. Porque isto acontece mesmo. Isto acontece tanto quanto o amor que você recebe de dentro. Você não começou a perceber que você tinha outra vida? Você não começou a perceber que existem outras coisas ao mesmo tempo? Isto é amor. Isto é obra do amor cósmico. Isto é obra do amor verdadeiro que te chamou e te fez sentir isto. E esse amor você tem que dar para todos, para uma árvore, para um cão, para uma pessoa, para uma pedra. Isto que você tem que dar, porque é isto que vai chamá-la para a realidade dela. Que nós não sabemos o que é, porque não somos do reino vegetal. E nem somos do reino animal completamente. Temos ainda uma ligação forte. Somos animais ainda no corpo físico e em outras coisas também. Mas não somos mais efetivamente como eles. E o que nós podemos dar realmente é amor. Porque é o amor que vai fazer lá o que foi feito aqui em nós. Como que você explica que um dia você se interessou pelo caminho espiritual? Não foi o amor que fez isso? Não foi o amor cósmico? Foi o amor que fez isto em você. Então agora que isso está feito em você, que o amor em você despertou, tanto despertou que você tem necessidade de evoluir, você tem necessidade de saber, você tem necessidade de conhecer, de ser, de ajudar. Tudo isso é obra do amor, do grande amor em você. Então o grande amor já te batizou. O grande amor já te tocou. Já despertou em você. Você tem que fazer o mesmo agora. Você tem que pegar isto e dar. E isto vai fazer lá dentro do outro como fez em você. Você não precisa se preocupar com grandes obras. Você precisa ser amor e depois o reino do amor vai fazer dentro de cada ser. Seja um ser humano, seja um animal, seja um vegetal, seja um mineral, isto é, tudo isto que está aí, não é? Efetivamente, são os reinos que estão aí. Há outros também, mas aí isso é outra coisa, é outro trabalho interno e chegaremos lá. Então, é uma questão de amor. É uma questão de amor. E quando nós lembramos que fomos chamados para tudo isto por um amor que sabia muito bem de tudo, é isto que nós temos que ser. E isto é muito desinteressado. Isto não é feito por interesse, não. Isso não é feito por interesse nenhum. Quando este amor nos resgatou para o amor, Ele não tinha nenhum interesse em nós. Tal seria? Não tinha nenhum interesse em nós. Então, quando o amor é, quando o amor começa, quando o amor surge, quando o amor serve, quando o amor trabalha, ele nada quer. Então, nós temos que ser assim. Se você ajuda um outro, no amor, você não está querendo nada do outro. Nem obrigado, nem compreensão, nada. Sabe o que é nada? É assim que você vai servir o outro. Sem querer nada. Nem que ele esteja percebendo que você está ajudando. Porque aqui tem muitas provas em amor, sabem, que a gente não passa. Que começa a fazer as coisas para o outro e quer que o outro reconheça. Quer que o outro diga, ah, obrigado, você está fazendo para mim. Isso é uma prova? Isso é uma prova? Porque você tem que fazer sem nem que o outro olhe para você. Percebe como é que o amor começa a resolver as coisas? É assim. Porque enquanto você ama, mas quer alguma coisa em troca, o amor está fazendo o que ele pode. Mas não está resolvendo aquilo que você já sabe que tem que ser resolvido. Porque aqui tem pessoas que querem ajudar e não sabem como. Aqui tem pessoas que querem fazer e não sabem o quê. Querem viver e não sabem aonde. Então ficam procurando lugares, ficam procurando. Não, não é nada disto. Você tem que amar incondicionalmente. Você tem que amar sem querer nada em troca. Este é o ponto. Você tem que fazer as coisas não para receber coisas de volta. Você tem que ser bom não para ser feliz. Vocês conhecem pessoas que são boas porque elas querem ser felizes? Essas são as que mais sofrem. Porque precisam aprender que o amor não é isso. Que o amor não é você estar trocando nada e nem você estar recebendo. Olha, parece muito difícil, muito complicado, mas não é. Hoje as coisas só são resolvidas assim. Mesmo aquilo que parece que não tem solução alguma, pelo amor é resolvido. Não tem coisa que o amor não resolva. O que precisa é você atender aquele chamado interno, olhar lá para dentro, porque o amor lá dentro é assim, bem diferente deste aqui fora. Então você precisa responder este chamado, precisa se voltar para dentro, ouvir lá dentro, que aí isto vai emergindo, isto vai entrando na sua consciência e você vai amando. E é a única coisa que resolve. E quanto mais este caos evoluir, quanto mais as coisas se complicarem, mais isto vai ficando milagroso. Mais isto vai se exteriorizando. Mas precisa compreender o amor. O amor não é um instrumento de troca. O amor é uma coisa que você dá porque dá. Você dá o amor para tudo e para todos. Mas aí, voltando à pergunta da alma dos animais, que é alma e a nossa também é alma, então tudo isso faz parte, né, do mundo das almas, isso tudo faz parte do amor. Então não é a gente resolver os nossos problemas filosóficos e deixar os animais. Não é, não, porque eles contam conosco. Este reino aqui na Terra, não em outros planetas, mas aqui na Terra, este reino conta com o reino humano que está aqui. E o reino humano não tem a menor consciência do papel do reino animal conosco. Neste planeta, não haveria possibilidade de vida humana sem a vida animal aqui implantada. Porque num planeta é preciso que haja um equilíbrio. Num planeta é preciso que haja uma composição. Uma composição de vidas. E a vida humana não teria condições de existir na Terra se não estivesse presente a vida animal, a vida vegetal e a vida mineral, que são grandes vidas, como a vida humana é uma grande vida. Então não haveria possibilidade de desenvolvimento da vida humana neste planeta sem a presença da vida animal e sem a presença das outras formas de vida. É o amor que nos diz estas coisas. É o amor que nos ensina estas coisas. É o amor que nos faz perceber estas coisas. E é o amor que nos coloca na vida, no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. É o amor que faz isto. E aí as pessoas perguntam, mas onde está este amor? Como é que eu encontro este amor? Este amor é a nossa essência interna. Nós, como essência, somos isto neste sistema solar, somos isto. Então, isto que nos chama, este nosso eu interior, isto é amor, a essência disto. Então, se você se volta lá para dentro, que você sabe que é o seu verdadeiro lugar, você vai começar a receber isto. Você vai começar a sentir isto. Isto vai começar a fluir. E é isto que resolve. Eu não conheço outra solução para nada. Isto é que transforma tudo. Mas para isso precisariam que estivessem realmente decididos a amar. Amar mais do que amam, né? Porque vocês têm muito amor no coração e manifestam muito amor. Mas para as coisas como estão, quanto mais amor, melhor.